Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Está começando mais um Prosa Rural. Oi, William!
Oi, Selma! É isso aí! Mais uma boa prosa e com muitas novidades para os nossos ouvintes.
É, hoje vamos conhecer a criação de bezerros em casinha tropical, que proporciona mais rentabilidade na produção.
É isso mesmo, Selma. A criação de bezerros em casinhas é utilizada em todo o mundo em sistemas de produção de leite. E elas foram adaptadas para as regiões do Brasil, onde a temperatura e a umidade são elevadas. Por causa das altas temperaturas durante todo o período do ano na região norte, a Embrapa Rondônia adaptou a casinha utilizada na Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com adaptação, ela também pode ser utilizada na região Nordeste.
E é indicada para produtores que estão investindo no melhoramento dos seus rebanhos, já usam inseminação artificial e querem cada vez mais aumentar a produção e a produtividade de seu sistema de produção.
E para conhecermos melhor essa tecnologia, a jornalista Renata Silva conversa com o pesquisador Eduardo Schmidt, os dois diretamente da Embrapa Rondônia.
Um dedo de prosa.
Olá, Eduardo. Como é que funciona essa tecnologia da criação de bezerros em casinha tropical?
Olá, Renata. Bom, basicamente a gente adota esse sistema para separar o bezerro da vaca e manter esse animal em um sistema com manejo adequado, facilitando, assim, diversas formas o manejo da vaca e também tornando mais eficiente, né, a alimentação do bezerro.
E como é que o produtor, então, pode fazer esse sistema na sua propriedade?
O produtor, ele pode usar de artifícios de materiais que ele tenha na região dele. A gente pode exemplificar aqui a palha, por exemplo, aqui em algumas regiões do estado, o pessoal utiliza casinhas com palha de babaçu. É um exemplo da região norte que cabe salientar.
Eduardo, como é que o produtor pode saber se ele deve ou não fazer esse sistema de casinhas com o rebanho que ele possui?
Isso é muito importante, Renata. O produtor tem que ter consciência qual é o tipo de animal, qual é o tipo de rebanho que ele dispõe. Existem animais com sangue mais apurado ao zebuíno, esses animais mais rústicos, que muitas vezes o fato de retirar o bezerro do pé da vaca faz com que o leite não baixe, como diz o próprio produtor fala, né? Então a vaca não libera o leite por conta de não ter o bezerro ao pé. Então o produtor tem que ter essa consciência que se em uma determinada tentativa com o rebanho dele não conseguiu fazer, inevitavelmente ele vai ter que voltar ao sistema do bezerro ao pé naqueles animais em que o leite não baixou, em que não conseguiu.
Sendo o rebanho, então, é apropriado para esse sistema, qual é a área que ele deve reservar e qual a quantidade de animais por área?
Isso vai variar de acordo com o número de bezerros, obviamente, que ele vai ter. A gente trabalha na Embrapa com uma área em torno de 5 metros quadrados por casinha, por bezerro. Mas, em geral, o que a gente preconiza é que os bezerros não se toquem, então não tenha contato físico entre os bezerros nos primeiros estágios de vida, né, do animal. Isso tem uma razão clara em relação às infecções que são transmitidas por contato.
Muito interessante, hein? E você que está nos ouvindo, anotou as dicas? Continue ligado, que ainda temos mais informações. Mas antes, vamos relaxar um pouco?
Relaxar não, Selma. Vamos é fazer um arrasta-pé.
Eita!
Chama aí a comadre ou o compadre e simbora dançar!
Favas contadas.
Esse caboclo que levanta muito cedo, ele nunca teve medo de trabalhar todo dia. O nosso homem mora na beira do rio, é um excelente pescador e plantador de melancia. E sai de casa todo dia bem cedinho, toma só um cafezinho e vai cuidar da plantação. Pega a canoa pra fazer a travessia, na mente traz a família e leva Deus no coração.
Caramba. caboclo.
Ele é um guerreiro.
Caboclo.
Ele é um de nós.
Caboclo.
Ele é brasileiro.
Caboclo.
Ele é meu herói. Pega um rabeto e vai fazer a pescaria, fazendo isso todo dia para alimentar o povo. Mas no entanto, se o caba não pega nada, você pode ter certeza, no outro dia vai de novo. Quando ele chega, vai para o melancial, tirar o mato que tem, pôr no mato não dá nada. É protegido de Deus e Nossa Senhora, ela é nossa padroeira, pois é nossa mãe amada.
Caboclo,
ele é verdadeiro.
Caboclo,
é um sofredor.
Coisa boa! Este foi o som do músico, cantor e compositor Altemir Pereira Almeida, o Caribé, ribeirinho que fala de amores, de Porto Velho, do Rio, do Caboclo Ribeirinho e sua labuta diária.
Depois de arrastar o chinelo, vamos voltar para o nosso bate-papo com o pesquisador Eduardo. É com você, Renata.
Eduardo, no caso do manejo dos bezerros, como é que funciona dentro dessa área das casinhas?
O manejo com bezerro, ele começa já nas primeiras 24 horas de vida, então é onde é uma janela fundamental que a gente tem que salientar, enfatizar bem. É onde a gente tem que garantir que esse bezerro ingira a quantidade adequada de colostro. Existem vários estudos que comprovam isso. Quanto menor a quantidade de colostro ingerida, maior são os problemas durante a cria e recria desse animal e também desempenho no futuro. Então, passadas as 24 horas, esse bezerro vai ser alojado nas casinhas e nós vamos passar a fornecer, então, duas refeições. Geralmente, o que a gente indica é sempre após a ordenha, terminando a ordenha, fazer o manejo dos bezerros e botar isso na rotina, colocar isso na rotina. Nessas refeições, então, elas vão ser fracionadas em 3 litros de leite por bezerro em cada refeição. E, além disso, cabe salientar que já na primeira semana, o produtor pode, deve fornecer água à vontade, então todo dia trocar em cada manejo que fizer com os bezerros, de preferência trocar os baldes de água que tem na casinha, mas que ele já tenha contato com a ração para começar a estimular o consumo da ração. E essa ração ela está disponível no comércio para a fase inicial de bezerros.
Dicas valiosas, hein? Agradecemos ao pesquisador Eduardo Schmidt e à colega Renata Silva pela participação no Prosa Rural.
E se você quer saber mais sobre esse assunto, liga para a Embrapa Rondônia. O DDD é 69, telefone 3901-2521. E para falar com a equipe do Prosa Rural, liga para a gente. Não sabe o número? É só cantar essa musiquinha gostosa.
0800-646-1160.
Mas atenção, hein? Ligue de um telefone fixo ou de um orelhão.
Mas que melhor que o próprio produtor para falar dos resultados com a adoção dessa tecnologia, né?
É isso mesmo. Por telefone, vamos conversar com o Thiago Hilgert, que é produtor, também médico veterinário e utiliza as casinhas tropicais em sua propriedade no município de Ji-Paraná, em Rondônia. Thiago, quais os ganhos que você já obteve com a adoção desta tecnologia?
Uma queda acentuada na mortalidade, que na época era muito grande. A gente chegou a ter índices aí de 37% de mortalidade. Hoje a gente trabalha com índices inferiores a 5%, normalmente girando em torno de 3%. E também a questão do desenvolvimento dos animais, que passou a ser bem mais, o desenvolvimento bem mais acelerado. A gente conseguiu individualizar o tratamento e privilegiar alguns animais com esse sistema. Hoje, no sistema tradicional de ordenha, os bezerros ficam sendo amamentados aí até os 7, 8 meses, né? Agora, nesse sistema nosso, com 60 a 90 dias, a gente já consegue estar desmamando esses animais, né? Com um peso expressivo. E os animais conseguem ser desmamados em condições sanitárias para ter um desenvolvimento posterior muito satisfatório.
Valeu, Thiago! Os resultados são mesmo excelentes, não é, Selma? Selma!
Oi!
Que correria é essa, Selma?
Desculpa, William, que eu corri para pegar ali papel e caneta para anotar a receita de dourada ao leite da castanha do Brasil que está vindo por aí. Ela foi enviada e bem recomendada pelo chefe de pesquisa da Embrapa Rondônia, Vitor Ferreira.
Opa! Anote direitinho que eu vou querer experimentar, hein? Vamos à receita, gente. Papel e caneta na mão, hein? Quem comanda agora é a Edi Alencar, da Emater de Rondônia. Manda ver, Edi!
Pitacos da Hora.
A nossa receita de hoje é dourada ao leite da castanha do Brasil. Vamos então aos ingredientes. 1 quilo de filé de dourada em postas. 1 quilo de castanha do Brasil, o mais fresca possível. 1 colher de sopa de azeite de oliva ou de dendê, se você preferir. 4 tomates fatiados. 2 cebolas médias fatiadas. 2 pimentões médios em tiras ou fatiados. Pimentão pode ser verde, vermelho ou amarelo, que dá aquele colorido ao seu prato. 2 dentes de alho picados. Sal e pimenta do reino branca moída a gosto. 1 molho de coentro. Outro de cebolinha. 2 pimentas de cheiro pequenas em tiras ou fatiadas. Agora vamos anotar os ingredientes para preparar o leite da castanha. Vamos lá! Descasque as castanhas, acrescente 1 litro de água, bata no liquidificador e coe em uma peneira com o menor crivo possível. Assim você vai conseguir um leite forte e consistente e vai dar aquele sabor ao seu peixe. Vamos preparar então o peixe. Tempere as postas com sal e pimenta do reino a gosto numa panela, preferencialmente de barro. Despeje o azeite e acrescente todo o alho. Em seguida, monte camadas de cebola, tomate, pimentão, coentro, cebolinha e pimenta de cheiro, alternando essas camadas com camadas do filé de peixe. Após alguns minutos de cozimento, acrescente o leite da castanha e só retire do fogo quando o leite estiver começando a engrossar. Pronto, o seu peixe está pronto. E aí também você vai servir à sua família e aos seus amigos um prato delicioso que com certeza deixará um gostinho de quero mais.
Nossa, Edi, muito obrigada. Realmente parece um prato delicioso. Eu já tô até imaginando saborear esse prato à beira do rio.
Nossa, é bom demais. Me deu até uma fome danada agora. Enquanto sonhamos acordados com esse prato, vamos passar a bola pro pessoal do Serviço Florestal.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A sílica é um dos minerais mais abundantes na natureza. Normalmente é encontrada no solo, mas também está presente em plantas como as árvores, principalmente aquelas de regiões tropicais, ou seja, em árvores da Amazônia. O composto é encontrado na madeira e pode representar mais de 1% de tudo que forma esse produto. Pode parecer pouco, mas 0,5% de sílica já atrapalha para serrar ou trabalhar uma madeira. Um estudo do Laboratório de Produtos Florestais, do Serviço Florestal Brasileiro, analisou 36 espécies e mostrou que a madeira com mais sílica foi a garapa, com cerca de 1,5% do mineral em sua composição. Os grãos de sílica são duros e têm uma superfície irregular. Quando a madeira vai ser serrada, faqueada ou laminada, a sílica faz com que os instrumentos de corte se desgastem mais rápido. Por isso, a pesquisa sugere que as espécies com mais sílica sejam serradas por último, quando há um grupo com várias madeiras. Conhecendo melhor as madeiras brasileiras, podemos usá-las com mais eficiência na indústria.
E assim ficamos por aqui. Mas voltamos na próxima semana, hein? Fique ligado que sempre trazemos novidades.
Até a próxima, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Renata Silva. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Rondônia.